Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 308 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, de volta das férias. E que jogo a gente vai tratar nesse meu retorno das férias. Durante um bom tempo de ontem, alguns minutos, eu fiquei imaginando que o podcast trataria da eliminação do Vasco na Copa do Brasil. O João Almirante ia me chamar de pé frio, ia falar que o problema sou eu. Mas o Vasco está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, depois de um início avassalador, um dos, talvez, os melhores minutos do Vasco na temporada até agora, nos últimos anos, quem sabe. O Vasco fez um segundo tempo horroroso contra o Água Santa, tomou a virada e encontrou um gol nos acréscimos ali, como quando muito pouca gente imaginava. E nos pênaltis teve muitos méritos ali. O Sforza teve um pouco de sorte, mas o Léo Jardim e os batedores foram muito bem. O Vasco está classificado, uma noite de alívio, mas uma noite que deixa muitos recados, dos quais a gente vai tratar aqui hoje. Para isso, eu estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Bruno Murito? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, João. Também estou de volta. E olha, eu acho que essa partida de ontem mostrou a melhor versão desse Vasco, né? Assim, como você disse ali no início, que eu estava ainda ouvindo, aqueles primeiros 30 ali, minutos foram muito bons, eu concordo, acho que foram os melhores 30 minutos do Vasco na temporada, mas o que veio em diante ali foi o pior momento assim, do Vasco no ano também. E aí é aquilo que a gente já comentou aqui também sobre o esquema tático, né? O Vasco com esse sistema de três zagueiros, com dois alas, com esses dois meias ali, né? O Paet e o Adson, e com o Zé Gabriel Galdames ali de volante, parece que tem um controle do jogo, né? Tem uma qualidade de passes, consegue explorar muito bem as alas, os dois meias mais avançados. Só que esse buraco na frente, acho que o Vasco ainda não conseguiu resolver. Eu acho que é uma tendência para a gente observar nos próximos jogos se o Ramon vai continuar insistindo nesse esquema de três zagueiros, porque eu já tinha até comentado isso aqui no último episódio, que eu esperava essa mudança para esse jogo contra o Água Santa, da entrada talvez de um volante ali no lugar de um dos três zagueiros, né?
Sim.
Vi que você comentou isso ontem também no Redação Sport TV, talvez o Cocão. Eu senti falta dessa alteração do Vasco logo no intervalo, assim, porque antes do Vasco tomar o primeiro gol, já no fim do primeiro tempo, ele já vinha dando esses espaços, né? O Vasco tem aqueles 30 minutos de muito controle e depois, assim, a coisa desanda de um nível meio que aterrorizou, acho que os torcedores do Vasco ali, e sai o primeiro gol e aí fala assim, pô, agora o Água Santa vem pra cima, então eu esperava que o Ramon fosse já colocar algum volante ali na frente da zaga, tirar o Léo, e assim, acho que dos três zagueiros eu não teria tirado o João Vitor, assim.
Ah, eu também não.
Achava que fazia a melhor partida, o zagueiro de melhor estatura. E aí a zaga com o Léo e Medel, eu acho que não se encontrou ali no segundo tempo. Acho que nada se encontrou no segundo tempo. Eu não faria aquela alteração do David também, com três atacantes ali logo de cara.
Pra mim, a pior de todas é o Rossi no Galdames, que você fragiliza ainda mais um meio-campo que já tá frágil.
Sim, sim. Não, e perdeu o controle total do jogo. Virou um jogo de trocação muito perigoso, né? Tanto que logo depois sai o gol do Água Santa ali e é aquele Deus nos acuda, né? Assim, ninguém sabia exatamente o que poderia acontecer ali. Quer dizer, o torcedor já esperava ali até a eliminação, mais ou menos. E aí acabou que o Vasco consegue empatar aquela bola. Acho que a única coisa a se destacar no fim do segundo tempo é isso. O poder de reação que o Vasco teve para empatar o jogo ali e levar a partida para os pênaltis. E nos pênaltis brilhou a estrela ali do Léo Jardim. E todos cobraram muito bem, com exceção dos Forras ali, que acho que deu um susto na galera, mas o importante é que fez o gol.
É isso, agora de volta por aqui, faça a sua análise, João Almirante, que a única coisa que deu para ouvir foi você dizendo que a culpa ia ser minha, porque eu voltei de férias ano passado, antes do jogo contra o ABC.
Ou seja, foi registrado fundamental sobre a partida, né? Mas vamos falar do jogo. Acho que vocês definiram bem, né? Acho que o Vasco teve ali 30 minutos de um domínio muito interessante, um time que virou recorte em várias páginas do Twitter pelo segundo gol, troca de passes, 50 toques na bola, 52 até ela ir parar na rede. O Vasco parecia que ia encaminhar uma vitória bastante tranquila em São Januário, conseguia pressionar a bola todo o tempo no campo de ataque, inclusive o primeiro gol surge de uma roubada de bola no campo de ataque do Piton, que serve ao Galdames, para o Paê, enfim, parecia que ia ser tudo tranquilo em São Januário. Só que aí eu acho que mais do que um problema tático, mais do que um problema de peças que a gente pode falar, né? Ah, o elenco tinha que estar mais completo e tudo mais, tinha que ter mais opções. Eu acho que foi um problema de postura. O Vasco acreditou que já tinha vencido o jogo, acreditou que podia tocar só a bola de lado e deixar o tempo correr, que as coisas iam acontecer naturalmente. E acabou tomando um gol ali no final do primeiro tempo, a partir de um contra-ataque, num escanteio em que o time sobe todo aos 47 do primeiro tempo, vai todo mundo para a área, a gente toma um contra-ataque, a zaga desorganizada, toma aquele gol, e o que parecia que ia ser uma classificação tranquila começa a virar drama, né? Você toma aquele gol, já baixa o clima no estádio, o time não volta bem no segundo tempo, o Água Santa volta melhor já no início da segunda etapa, antes mesmo de fazer um gol, obriga o Léo Jardim a fazer uma defesaça no chute de fora lá do Luan Dias, e continua melhor, e o Vasco não encontrando respostas. O Ramon tenta fazer a substituição que ele tem feito nos jogos, né, abrindo mão dos três zagueiros, colocando mais um homem no meio, coloca o David no Adson, e logo depois, logo em seguida, o Vasco sofre o gol ali na bola parada. Talvez se o João Vitor, que é um zagueiro mais alto, estivesse por ali, poderia ajudar mais. O Medel, entre várias virtudes que tem, a altura não é uma delas, né? Ele acaba sofrendo um pouco nesse jogo aéreo e acaba perdendo ali na disputa. Enfim, talvez não fosse o indicado também para estar marcando aquele primeiro pau ali. Mas o Vasco toma um empate, era justo aquela altura. E como você também disse, Luciano, no segundo tempo... se a gente 30 minutos pareceu assistir o Vasco de Pep Guardiola, nos outros restantes da partida foi o Vasco de Ricardo Sapinto, né? Foi uma amplitude imensa ali do nível das atuações. O Vasco praticamente não produziu no segundo tempo. Tem um chute do David ali, mas numa jogada esporádica. Tem o lance do Paier, que ele sofre pênalti, tá bom? É que não tinha VAR, mas ali tem um toque no pé. E faltou cair também pro Paier. O Paier tem que aprender que nesse tipo de momento, São Januário ia apitar aquele pênalti ali. Ele cai e acabou. Mas enfim, Luciano já tá defendendo a arbitragem, como de costume. Mas tudo bem. Só que o Vasco pouco cria, toma aquele gol no final. Já tinha feito outras mudanças, concordo com você, a entrada do Rossi ali, ele faz um 4-2-3-1, bota Sforza e Zé Gabriel, não é isso? E depois bota o Paier no meio.
Sforza entrou no lugar do Zé Gabriel.
Zé Gabriel.
Cocão.
Sforza e Cocão no meio. Paier centralizado, David na esquerda, Rossi na direita. Enfim, o time em nenhum momento conseguiu respostas no segundo tempo. Mudou a formação, mudou a disposição tática, mas continuou pior que o Água Santa. Toma o gol, o terceiro gol, que parecia decretar uma desclassificação vexaminosa. E aí, como o Bruno também bem destacou, ao menos numa noite ruim, principalmente no segundo tempo, o Vasco teve fibra, teve tenacidade para buscar o resultado até o final, quando alguns torcedores já tinham ido embora. É pouca gente que foi, a maioria ficou, mas acho que naquele momento pouca gente acreditava numa reação do Vasco, mas conseguimos logo em seguida uma falta. O Paier cobrou muito bem, deu mais uma assistência. E o Piton, que não é muito a dele, apareceu de cabeça. Aliás, a marcação do Água Santa também deu uma moral ali naquele último gol. É quase inacreditável. Três jogadores entrando na marca do pênalti sozinho. E, enfim, o Vasco conseguiu um empate e depois nos pênaltis teve a competência que faltou ano passado. Acho que o primeiro pênalti do Paier também dá uma tranquilizada, né? Que ele vai, ele bate muito bem, muito tranquilo. Cara, assim.
Sabe que eu pensei uma parada, João? Naquele momento ali, vocês, né, quem ouve aqui com alguma frequência...
O Paier ia perder, né?
Não, nem ia falar isso não. Na cobrança da falta que sai o terceiro gol do Vasco, tava 3-2 Água Santa, claro, saem o Luan Dias e o Neilton nas substituições. Cara, você sabe que normalmente eu estou sempre pessimista, mas eu pensei, cara, se o Vasco arrumar um empate aí... são dois caras que certamente bateriam pênalti pro Água Santa. O Luan Dias foi o melhor em campo com sobras, assim, jogou muito o jogo inteiro. Eu falei, pode, se o Vasco arrumar um empate aí, que eu achava que não ia arrumar, isso pode ajudar. E aí, é claro que assim, pênalti você nunca tá tranquilo, mas depois que o Paê fez, o primeiro cara do Água Santa perdeu, eu falei, assim, falei, né? Obviamente não falei, que eu sempre penso que pode dar errado. Mas eu pensei lá no fundo, vai ser muito difícil o Vasco perder essa disputa, porque o Vasco tem o Verrete que bate muito bem, e eu tava curioso pra saber. Piton, eu sabia. Eu achava que
Paê... Piton dessa vez chamou, né? Ano passado não chamou.
Eu achava que Paê, Verrete e Piton iam bater, porque eu lembrava dessa história do ano passado. Os outros eu não sabia quem seriam. Mas Rossi, talvez. Enfim, eu achava que o Vasco tava com jogadores mais preparados. O centroavante titular do Água Santa também tinha saído, mas aí entrou o reserva Mezenga, que é conhecido, até bateu e perdeu o pênalti.
E que perdeu.
Exatamente. Eu tava imaginando ali uma vantagem pro Vasco. Claro que se fosse pros pênaltis com 2-2, era uma vantagem psicológica do Água Santa, né? Da forma como foi o jogo, o Vasco tinha vantagem psicológica e tinha isso que, cara, o principal jogador do time saiu, o cara que bate todas as bolas paradas, que é o Luan Dias, saiu. O Neilton, que é o jogador mais experiente do time, saiu. E aí o Vasco faz o gol na cobrança da falta depois da substituição desses dois caras. Eu tava imaginando, já quando acabou o jogo, eu falei, cara, eu acho que o Vasco tem muita chance de passar nesses pênaltis. E normalmente quando vai ter uma disputa assim, eu falo, ih, vai perder com certeza, tá eliminado. Ontem eu tava com essa sensação de que, pela saída dos caras e pelo momento psicológico, o Vasco tinha alguma vantagem ali nos pênaltis. Só uma coisa que eu ia falar mais pra frente, mas que você citou das torcidas saindo. Cara, quem frequenta São Januário, quem vai a São Januário com alguma frequência, pra não ficar redundante, e não tem nenhum problema se você não for a São Januário com frequência, porque você não é do Rio, ou você é do Rio e não tem condições, o Vasco é uma torcida nacional. Mas quem vai um pouco lá sabe que quando há derrotas dessa forma, normalmente há brigas, né? Há correrias ali atrás do gol. Então, eu acho um movimento absolutamente natural. Claro que os rivais vão botar pilha e tá tudo certo. Se você quiser entrar na pilha ou não quiser entrar na pilha, tá tudo bem. Mas eu acho um movimento muito natural ali, de principalmente quem tá com criança. Se eu estivesse com criança ali no 3-2 do Água Santa, eu teria saído. Se eu estivesse sozinho, não. Mas é um movimento que... E eu acho que a gente tem... Essa é uma coisa que a gente... Com todo o carinho que a gente tem por São Januário, com um estágio muito diferente de todos os outros, e ainda bem que é, a gente tem que pensar com calma essa coisa de... A gente naturaliza isso, ó. Vasco perdeu, vai dar porrada, dependendo do jogo, né? Vasco perdeu, vai dar briga. A gente acha isso absolutamente comum em São Januário, e não deveria ser. É uma coisa pra gente tratar, o que obviamente não quer dizer que o estádio tem que ser interditado, que, pelo amor de Deus, nada disso. O Vasco deve jogar em seu estádio, mas tem que ter até a própria torcida mesmo, ter esses cuidados e o aparato de segurança mais ainda. Para a gente falar do jogo, voltando a falar do jogo, você acredita, Bonito, a gente vai falar mais de ontem, mas só projetando, numa mudança de esquema para o próximo jogo ou para daqui a pouco, ou você imagina o Ramon insistindo nesse sistema com três zagueiros mais um tempo, pelo menos até a final do Carioca, se o Vasco chegar na final do Carioca?
Eu acho assim que... Contra o Nova Iguaçu, o esquema deve continuar o mesmo. Assim, eu não imagino muita mudança, não. E, principalmente, assim, nessa questão de tirar um zagueiro, por exemplo, e povoar mais o meio de campo. Só que, assim, acho que se a semifinal fosse contra um rival... fosse contra um dos rivais do Vasco, Botafogo, Fluminense ou Flamengo, aí eu acho que, sim, teria alguma mudança a mais. Porque, como a gente já comentou aqui, essa formação... O Vasco propondo o jogo, ela funciona bem, assim. Por mais que ontem, até depois ali que o Vasco faz o segundo gol, isso não tenha acontecido. Mas o problema tá quando é para defender, né? E é um problema, assim, que não é sutil, né? Ontem foi muito claro e evidente. Mas em outros jogos, até na goleada contra a Portuguesa, já dava para ver esse espaço ali no meio de campo. O Vasco, depois que faz 1-0 contra a Portuguesa, por exemplo, entra num jogo de trocação ali com a Portuguesa, tipo, desnecessário, que a Portuguesa poderia até ter empatado o jogo.
Eu não gostei do primeiro tempo contra a Portuguesa, não. O segundo tempo foi um passeio, o Vasco foi muito bem. Eu não gostei do primeiro tempo.
Não, e a mudança do segundo tempo tem muito a ver com essa alteração do Ramon, que ele também já tinha feito contra o Marcílio Dias, né? Então, assim, eu sinceramente, eu não apostaria, assim, numa mudança do Ramon. Mas eu acho que é uma coisa que não vai demorar muito pra gente ver, não, assim. E só uma informação aqui, duas informações sobre as disputas de pênalti. Ontem, também, o jogador do Água Santa que foi expulso na transmissão do Sport TV, o repórter André Pessoa, disse que ele seria um dos batedores.
E também foi expulso aos 62 do segundo tempo, né?
Isso. E o Edson Viana disse que, além dos três que logo se prontificaram para cobrar os pênaltis, né, o Piton, o Paê e o Verrete, Sforza e Cocão pediram para bater os pênaltis. Então, assim, os dois garotos aí, né, que entraram no segundo tempo mostraram personalidade e queriam bater ali os
penalidades. E sobre o Sforza batendo pênalti, né, o Lédio até não falou, falou depois para não secar, mas eu pensei a mesma coisa que ele. Ano passado, o Orelhano mal tinha chegado aí, já foi na fogueira bater pênalti, né? É, mas foi um tanto quanto diferente, que o Orelhano ele bateu, se não me engano, a sexta ou sétima.
Sétimo pênalti.
Ele bate na alternada. Sétimo, é.
Ele,
e o
ele
Pedro
bate
Raul
na alternada,
tem a chance de bater e acabar, né?
No quinto, é.
Pois é. Isso. Pois é, e aí mas dessa vez o Sforza pediu pra estar na primeira lista ali, não bateu bem, mas...
Quando aquela bola entrou do Sforza, podia ter acabado a disputa, né? Quando a bola do Sforza entrou, o juiz podia ter falado, galera, acabou, o Vasco tá classificado, porque depois daquilo ali, cara, se fosse contra o Vasco levar aquele, o goleiro tomar aquele gol ali, eu ia falar, já era, tudo bem, acaba a disputa e tá tudo certo. Mas o Vasco, o João, tem um dos integrantes desse podcast aqui ontem, tipo... 5 minutos antes do primeiro gol do Água Santa, postou assim, agora o Vasco tem sorte também, porque ele tinha acabado de tomar a bola na trave. E aí, eu só lembrava dessas coisas, desses posts todos, quando o Água Santa começou a dominar o jogo. Porque essa foi a novidade do jogo pra mim, João. Eu tava conversando com o Mansur, o comentarista aqui, que fez um texto ontem, de manhã, antes do jogo, sobre essa situação do meio-campo do Vasco. E a gente conversava depois do jogo. Pra mim foi um jogo previsível, esse de ontem, mas eu fiquei muito surpreso com a ineficácia ofensiva do Vasco no segundo tempo, como o Vasco não existiu, cara. E aí, lembrando, esse jogo contra o ABC, pra lembrar, eu tava vendo os melhores momentos antes do jogo de ontem, pra alguma espécie de masoquismo meu. Eu não lembrava que aos 46 do segundo tempo, 47, o cara do ABC tinha entrado completamente sozinho.
Teve uma chance.
A melhor chance do jogo disparada foi do ABC. O Vasco, a melhor chance é um chute do Eric Marcos de fora da área, que o goleiro espalma. O Vasco não criou nada. Em 20 minutos ontem, o Vasco já tinha criado mais do que 90 contra o ABC. Então, claro que eu não estou comparando as duas coisas. Eu acho o Vasco hoje alguns degraus acima. E num estágio, né? Num processo ali que sofreu uma interrupção no meio do ano e tinha que ter sofrido mesmo. Devia ter sofrido até antes, no meio do ano passado. Mas é um processo que começou com a chegada do Ramon Dias. Começou lá quando virou SAF, com algumas peças ali na defesa. Tanto que dos titulares contra o ABC para ontem, só três se mantiveram. O Léo Jardim, o Léo e o Piton. O resto do time todo mudou. Então uma defesa que o Vasco conseguiu arrumar minimamente ali na primeira janela do ano passado. E aí o processo que realmente muda, sobe de degrau com a chegada do Ramon Dias e a janela do meio do ano. Dentro desse processo... O Vasco tem algumas evoluções a serem feitas, muitas evoluções já foram feitas e muitas ainda devem ser feitas. E hoje, pensando depois dessa partida, num grupo ontem, quando saiu o terceiro gol do Água Santa, mandaram assim, João, uma tragédia educativa. Aí eu falei, pô, cara, tragédia. Aí virou depois um susto educativo. O que é muito melhor tomar um susto do que enfrentar uma tragédia. O que você acha que são... os principais recados desse jogo, que claro que nem tudo é novo, descobri ontem que o meio-campo do Vasco marca mal, mas o que você tirou desse jogo que fala, cara, isso o Vasco precisa fazer melhor nas próximas partidas?
Cara, eu acho que é um time que precisa jogar 100% do tempo no limite. Esse time sempre vai sofrer se ele achar que já ganhou um jogo, que vai ganhar a qualquer momento, que tá fácil. Não pode desconcentrar. O Vasco sofre gols nos finais das etapas desde o ano passado. Uhum. Você lembra que isso foi um
primeiro
problema
tempo, né?
Para nós no primeiro tempo. E esse ano, de novo, contra o Marcílio Dias, quase que acontece. A gente tomou a bola na trave.
A pane geral das quatro falhas seguidas do Vasco em 30 segundos, coisa que eu nunca tinha visto na vida.
Pois é, cara, parecia até coisa de jogo de videogame, cara, que a máquina começa a roubar pro adversário.
É isso.
Tem os jogadores...
Rojas, Paulo Henrique, Léo Jardim e Galdames, no espaço de 30 segundos, cometeram erros bizonhos contra o Marcílio Dias. Isso eu nunca tinha visto.
Pois é, vira todo mundo Rojas e o adversário vira o Messi, todo mundo. Aí fica aqueles 5 minutos ali difíceis. Mas enfim, eu acho que esse é um recado... E esse encaixe do meio-campo, cara, nesse esquema de três zagueiros. Porque o Vasco tem sido um time que joga, o que é legal. O Vasco tem feito gols construídos como há muito tempo não fazia. E o segundo gol, apesar de ser um cruzamento, mostra esse trabalho. O time com paciência, trocando bola, buscando espaço, mastigando, levando para a esquerda, levando para a direita, balançando a zaga do adversário até conseguir clarear as coisas. Mas é um time que deixa jogar também, né? Isso já tem ficado claro. Eu comentei sobre a Portuguesa. Muita gente até discordou, porque no saldo final ficou uma grande atuação do Vasco, goleada, tranquilo, 4-0. Mas eu achei que no segundo tempo o Vasco deu muito espaço para a Portuguesa ali na trocar bolas ali na frente da área.
E no isso primeiro tempo, né?
No primeiro tempo, uhum. E o Ramon, naquele jogo, fez essa correção que deu certo. O Vasco recupera o controle no segundo tempo quando ele coloca um jogador no meio. Ontem ele fez coisa parecida, só que o Vasco não deu respostas. Eu acho que o time sentiu o gol ontem também. Teve um aspecto de clima, de psicológico ali, que voltou ali com força em algum momento, ainda que o time tenha buscado o empate logo depois de tomar o 3-2. Mas sentiu bastante o gol, tanto que não volta para o jogo, né? É o gol do Água Santa e o Vasco não volta para o segundo tempo, mesmo com alterações. Antes mesmo das alterações, também não estava conseguindo jogar. E assim, é esse cobertor curto, né? Porque você tem ali esse esquema funcionando com a bola e tudo mais, só que na recomposição e na defesa muitas vezes falta, né? E tá bem, bem explicado, inclusive na coluna do Mansur, né? Uhum. O Payet não retorna tanto, o Adson também não retorna tanto, o Galdames muitas vezes se manda e tem boas coisas no Galdames com a bola. É um cara que tem mostrado aí a sua qualidade, acho que pode até ser um eventual reserva para o Payet numa ausência e tal, ser o meia do time, porque tem essa qualidade para aproximar, tem qualidade para dar passe, vai mostrando essas virtudes. Mas aí ele se manda, o Payet não volta, o Adson não volta, o Zé Gabriel não é um jogador tecnicamente capaz de resolver sozinho questões coletivas, né? Ele vai acabar sendo envolvido também. E aí, meu amigo, vira esse problema na frente da área. O Vasco é um dos times que mais fornece chances de finalização para os adversários daquela região do campo, né? Tá sempre faltando jogador ali. E aí, às vezes, cai muito na conta do Zé Gabriel, né? Que já também não é o preferido da galera, que deu um mole ontem quando o time estava ganhando de 1-0.
Quatro minutos,
perde uma bola ali de pura displicência, né? Esperando bola no pé. Mas assim, muitas vezes, na minha visão, é mais um problema coletivo do que puramente individual. Ah, tira o Zé Gabriel, bota o Sforza. Talvez é o Sforza que vai passar a sofrer. Ele pode ser melhor, torçamos para que seja, pode por si só melhorar defeitos coletivos pela sua capacidade individual. Tem jogador que consegue fazer isso. A gente não tem esse cincão, me parece, até agora, o cara para resolver sozinho problema coletivo. Então depende de ajuste, né? Depende de, às vezes, em determinado momento, um dos zagueiros saltar da linha e vir preencher o meio, né? O Medel fazendo essa leitura, algum outro zagueiro. Porque muitas vezes afunda a linha de 5, vem aqui o Zé Gabriel, o Galdames voltando, que atacou, o Payet voltando naquele trotezinho dele, o Adson ali volta até um determinado ponto, e aí você fica em inferioridade numérica e todo mundo encontra espaço para tocar a bola ali. Isso não acontece tanto no início do jogo, porque o Vasco pressiona alto, o Vasco consegue ter uma intensidade de roubar a bola mais em cima, um time mais compacto. Mas depois o gás vai acabando e o time vai afrouxando. E aí vai começando a sobrar buraco ali. Eu acho que nesse momento, nesse esquema, se o Ramon quer de fato utilizar, precisa estudar as formas de recompor melhor esse meio campo. Talvez colocando, mantém os três zagueiros, mas coloca mais um no meio. Tira o Adson.
Você roubou a minha fala, João, porque... tem claramente o problema é coletivo, mas tem um jogador que para mim simboliza as qualidades e os defeitos do Vasco hoje, que é o Galdames. Com a bola, o Vasco melhorou muito desde que ele entrou. O único clássico que ele não jogou, por exemplo, é o clássico contra o Flamengo, que foi o primeiro, e ainda era, talvez tenha sido a despedida do Vasco, que era, qual é a jogada do Vasco? Bola no Piton, né? Os lances, O lance de perigo do Vasco, os dois que o Léo Pereira salvou em cima da linha lá, é bola no Piton, cara. Bola no Piton, dá um jeito aí, tenta arrumar um cruzamento pro Verrete, ou o Paier contra os times pequenos fazer, né, uma mágica, inventar uma coisa. Com o Galdames o time melhorou muito, o time hoje cria muito mais com a bola. Mas o Galdames sem a bola ajuda muito pouco para um cara que é segundo volante, cara, muito pouco. Então você ter Galdames, Paier, Adson e Verrete, são quatro caras que... O Verrete para um centroavante se movimenta muito, mas são quatro caras que não marcam. Para mim, hoje você tem que ter, no máximo, centroavante mais um, cara. E aí...
É Verrete e Paier sem marcar e o resto...
É isso. E aí o Galdames vira o cara mais adiantado do meio de campo, já que ele ajuda tanto e ele ajuda com a bola... Ele se tornou esse cara.
Eu acho que ele é terceiro homem de meio campo.
Ele, hoje a solução pra mim é tirar o Adson e colocar o Cocão. Hoje pra mim o time do Vasco é esse. É muito defensivo. Contra o Nova Iguaçu talvez não seja a solução. Aceito. Acho um bom argumento. Aceito, né? Quem sou eu? Acho um bom argumento dizer isso. Mas hoje o Vasco tem bons jogadores. O Galdames, o Paier, né? Tá vários degraus acima. E o Galdames é muito bom com a bola. Mas eles ajudam com zero sem a bola. A gente falou mil vezes de Paier aqui ano passado sem a bola. E eu e João defendemos que ele deveria ser reserva no ano passado mesmo. Ele melhorou muito a forma física dele e consequentemente, a forma técnica. Mas ele ainda é um cara de sem a bola, né? Trotinho, trotezinho, né? Vamos lá, vou tentar recompor aqui. O Adson não conseguiu... E acho que o primeiro gol do Neilton é um pouco símbolo disso. O Adson, sem a bola, não conseguiu dar a ajuda ainda que o Peck dava. Com a bola, eu nem acho que ele esteja comprometendo, tá jogando bem. Mas ele ainda não conseguiu ser aquele maluco da recomposição que o Peck era, que era o protocolo Peck Figueiredo da Série B de 2022. O Adson ainda não conseguiu. É claro que assim, a maluquice do Peck na recomposição é diferente da falha de posicionamento e de atenção do Adson no lance do gol do Neilton. São coisas diferentes. Mas eu acho que o Peck não cometeria aquele erro ali, porque ele é um cara muito atento, né? A grande qualidade do Peck, digamos assim, é um cara o tempo inteiro ligado no que tá acontecendo e sem a bola ele ajudava muito o time. Então hoje, pra mim, é encontrar uma solução. Vai ser um time lento, né, sem o Adson. O time vai ficar mais lento, mas é um time que eu acho que consegue ter mais controle com e sem a bola, coisa que o Vasco não tá conseguindo ter controle sem a bola. E contra times fracos, cara, entendeu? O Água Santa é melhor do que a maioria dos times do Carioca? É melhor. Mas, pô, não dá pro Água Santa ter o segundo tempo que teve São Januário, cara. Eu fiquei muito surpreso com esse controle completo do Água Santa ao longo do segundo tempo inteiro. O que você acha dessa sugestão do João e minha, do três zagueiros e três volantes, Bruno Murito?
Eu Vamos acho matar provável... em São Januário aí com esse time
retranqueiros.
Eu ainda não lembro do Vasco ter jogado assim... Principalmente com o Paier e Verrete só mais avançados. Eu acho que o mais provável seria mesmo manter uma linha de quatro ali atrás e o Cocão, por exemplo, entrar na vaga do Léo. Assim, acho que essa seria a mudança mais provável. Porque eu acho que seria uma boa... E acho que é a saída mesmo para um esquema de três zagueiros. Você ter três meias mesmo, e esses três que voltem para marcar, sem contar com o Paier entre esses três. Assim, o Paier, como vocês falaram mesmo, colar no Verrete, mas assim, pelo que eu já vi, eu vi lá nos treinos no Uruguai, na pré-temporada, pelo que eu vi do Vasco até agora, eu acho que é difícil o Ramon e Emiliano colocar esse esquema mesmo no jogo. Se a gente pensar, são três esquemas aí que o Vasco trabalhou mais, né? O 4-3-3 ali com três volantes, o Paier e o Adson, que foi a versão do segundo tempo, né, contra a Portuguesa, e o Verrete lá na frente. O 3-5-2, com o David Verrete e o Paier armando, né, com o Galdames e o Zé Gabriel na contenção. E esse 3-4-2-1 ali, que o Adson e o Paier viram mais meia armadores atrás do Verrete. Então, eu realmente assim, acho que seria uma boa saída, mas não é capaz da gente conseguir ver isso logo de cara. Uma outra solução que eu vi ontem, até o Pedro Moreno comentando, comentarista também do Sport TV, ele botou nas redes sociais, seria o Vasco atacar nessa formação mesmo, que entrou ontem em campo, e defendendo uma linha de quatro com o Léo mais aberto pela esquerda e o Piton numa segunda linha de quatro. Mas ainda assim, eu acho que esses dois
volantes, Zé Gabriel e Galdames... Não soluciona a frente da área centralizada. Eu também acho uma boa. Eu vi essa parada do Pedro Moreno, mas eu continuo achando que a frente da área, a meia-lua, quando o Vasco não tem a bola, continua desprotegida, cara.
E uma coisa também que eu já percebi, por exemplo, quando é o outro time que tá com a posse da bola, fica aquela linha de cinco lá atrás, os dois volantes ficam parados e por o Payet e o Adson não voltarem tanto assim para marcar, o portador da bola tem uma liberdade, assim, o cara fica meio que parado na frente dos sete defensores. E, cara, isso tem um espaço
para pensar ali. O primeiro gol do Água Santa, o cara, meu irmão, ele tem uns 10 metros até o primeiro combatente, assim. Tá sozinho,
E ele lança o Adson nas costas sem ninguém pressionar, assim, né?
É.
E eu acho que é isso, assim. É um problema que, por exemplo, se... Tá bom, são esses dois volantes mesmo, mas o Payet e o Adson vão voltar pra marcar, vão se doar, vai ser aquele protocolo Peck e Figueiredo.
Não tem como fazer.
É, com o Payet não tem como.
Solucionaria, mas não tem como fazer, entendeu? Então, assim, e acho até melhor, obviamente, ter Payet e Adson ali pra criar do que o Figueiredo e o Adson, e o Figueiredo e o Peck nas pontas, mas é esse problema que eu acho que uma hora ou outra, assim, principalmente o Vasco avançando na final, avançando a final, vai ter que ter tanto contra o Flamengo, tanto contra o Fluminense, porque se a gente também lembrar o jogo contra o Flamengo, por mais que eu acho que o Vasco ficou mais perto da vitória do que o Flamengo, tudo bem que o Flamengo teve pênalti ali nos últimos minutos e tal, mas o Vasco teve duas chances ali claras com o Verrete, o mérito do Léo Pereira, que evitou dois gols dele ali. O Vasco, nos primeiros 20 minutos contra o Flamengo, foi dominado, assim, e justamente nessa área ali. O De La Cruz e o Rascaeta tiveram muita facilidade nessa frente da área ali com o... Era o Zé Gabriel e o Cocão, né? Que acaba entrando no lugar do Jair.
Inicialmente.
Que se machucou ali com 2-3 minutos de jogo. Então, acho que esse vai ser um problema, assim, sério que o Vasco vai ter que solucionar e o quanto antes, assim. Lógico, o ideal é solucionar já contra o Nova Iguaçu, mas a gente tem que ver como vai ser esse jogo contra o Nova Iguaçu, que é... Estamos em março, o Nova Iguaçu é o único time ainda que... O único time que venceu o Vasco, né? Então, é um time também muito complicado, mas vamos ver se o Ramon vai fazer uma mudança logo de cara. Nem que seja de peça, assim, mas eu também acho que não vai solucionar. Né? O esforço no lugar do Zé Gabriel, acho que mesmo assim vai continuar essa área ali na frente da defesa, tendo que ser solucionada.
É, e esse ponto que a gente citou, João, dos três zagueiros e três volantes, pra mim dá ainda mais liberdade ao Payet, né, cara? Que ainda, eu acho, ainda às vezes fico incomodado com ele colado na esquerda. Ele tem centralizado várias vezes. Ontem, essas duas chances que ele teve no primeiro tempo foram parecidas. Ele carregando em contra-ataque pela esquerda. Até um pouco o lance do quarto gol contra a Portuguesa, né? Ele vindo da esquerda pro meio, ele deu pro David fazer o gol contra a Portuguesa. Nessas, ele... Pela primeira vez, o Payet foi fominha no lance pelo Vasco, né? Até acho que foi bom ele ser fominha uma vez, que tava precisando.
Mas se ele desse aquela... Se ele desse a metidinha de bola ali pro Adson, era gol, hein?
E mas eu acho que é...
Aquela bola
Não, ele passa sempre. Foi a primeira vez que eu vi ele ser fominha pelo Vasco. Mas tem essa coisa da maior liberdade ao Payet, eu acho que ajuda também o time, cara.
É, eu acho que o grande problema seria um time meio lento, né? Meio assim, meio lento não. Você teria poucas alternativas de escape em velocidade. O Paulo Henrique na ala, porque você teria um meio. Zé Gabriel, não é rápido. O Cocão, ele é até um jogador brigador, assim. Até poderia ver se ele entrasse. O Sforza é primeiro volante também. O Galdames não tem característica de velocidade. O Verrete não tem característica de velocidade. Nem o Payet tem característica. Então, assim, seria um time de controle de bola, né? De posse e tudo mais. Acho que poderia ser um time também mais protegido, mais preenchido no setor de meio campo e com mais liberdade ao Payet. Eu faria essa tentativa, assim. Apesar de achar que o time ia... talvez faltasse esse escape, mas seria uma alternativa. Mas também a outra alternativa é voltar pro básico, né? Para a linha de quatro atrás ali, três jogadores no meio, o Payet circulando, talvez uma espécie de losango, Verrete mais um na frente, acho que também poderia funcionar. Claro que esse mais um na frente é com uma capacidade de voltar também, de brigar, porque aquilo que você disse, futebol de hoje em dia não permite você ter três caras descansando em campo, quatro, sem estarem comprometidos de fato com a marcação do time. Não, aí só vai acabar pesando todo o sistema, né? E acho que no Vasco você já tem o Verrete, que é muito brigador, mas, bom, é o centroavante, tá lá na frente e tal, dá aquele primeiro combate. Tem o Paier já, né? Que, enfim, faz com a bola, acho que, porra, tem crescido, evoluído muito. Não tô falando nem de tirar o Paier, acho que é o momento, de fato, de montar um time para ele render o máximo possível, com menos obrigação possível, defensiva, mas o resto do time precisa brigar, né? É assim, brigar, compromisso com a marcação, porque senão acaba pesando num adversário já como o Água Santa, que é um pouquinho melhor que os daqui, já nos fez sofrer bastante. Então, projetando aí a temporada, isso vai ser um problema, né? Se o Vasco não conseguir ter esse meio campo mais preenchido, ter um meio campo que não dê tanto espaço ali na frente da área, que para mim, não, repito, não é um problema só de peça, o Zé Gabriel pelo Sforza, o Sforza pelo fulano, é um problema do sistema, desses três zagueiros, que se não for bem ajustado, e se, enfim, você já tem, como eu disse, o Zé Gabriel, que não é muito de pegada, o Galdames, que também para mim não é segundo homem ali, uhum, não tem a pegada necessária, mas esses jogadores, Paí, que não volta tanto, o Adson, que não volta, tá aí, meu amigo, realmente fica mais complicado.
E aí tem a questão do elenco, né? Eu queria falar também um pouco de balanço de janela, já que ontem foi... tanto falamos do dia 7 de março aqui, que era o fechamento da janela. Passou e agora tem uma brecha, né? Que em abril você consegue trazer jogadores do mercado interno ainda. Então, não é...
É a mesma coisa. Passamos semanas e semanas falando que vai ser diferente. Agora não tem mais aquela do estadual. E tem, na verdade.
E tem, Eu, pelo menos, imaginei que no dia 7 de março a gente conheceria os elencos de todos os times até a 18ª rodada do Brasileiro, que é quando reabre a janela. Mas não, a gente vai ter que esperar mais um mês aí, um mês e pouquinho em abril, para saber como vão ser definidos esses elencos. E hoje... Você olhando para o banco ontem, Murito, acho que era o símbolo disso, né? O Vasco termina a janela ainda com carências claras nesse elenco.
Termina. Eu ia até comentar isso ali, acrescentando o que o João falou. Se a gente coloca um meio campo com Vasco, com quatro jogadores ali do Vasco, por exemplo, Zé Gabriel, Cocão, Galdames e Paier, no banco só sobra Praxedes e Sforza, assim. Então, assim, você acaba colocando quase todos os meias à disposição, sendo que porque o Vasco também perdeu Paulinho e Jair, né? Então, assim, eu acho que essa é uma posição carente do elenco ainda, esse segundo volante ali, digamos, e também um reserva para o Paier, né? Além de um ponto. Eu acho que, assim, termina a janela, lógico, acho que o time do Vasco evoluiu em alguns pontos, por exemplo, conseguiu aquele zagueiro alto de velocidade, o João Vitor. Eu acho que o João Vitor, inclusive, não sei se uma leitura da comissão, já não é a primeira vez que o João Vitor é sacado, assim, do jogo, né?
Chegou a ficar fora, foi ser barrado de um jogo, né?
Sim, na semana passada, né? Então, assim, eu acho que discordo um pouco disso. Eu teria tirado, como eu falei no início do podcast, o Léo ou o Medel. O Medel ontem não fez uma boa partida, né? Assim, acho que foi a pior partida dele no ano. Ele falha ali no gol de empate do Água Santa, também deu alguns moles ali, ele recuperando, fazendo aquela... sendo líbero, né, ali daqueles três zagueiros, ele vai muito bem, sempre nas antecipações e tal, mas nas coberturas. Mas ontem eu não achei uma partida dele muito boa tecnicamente, e acho que isso pesou também para a partida defensiva do Vasco ser ruim. Só que ainda tem algumas carências que a gente já vem batendo na tecla aqui há bastante tempo, né? Acho que desde o ano passado. Tudo bem, o Sforza ainda talvez tenha chegado para ser esse primeiro volante, mas é o volante, é o ponta na frente, Então, assim, acho que muita gente critica, né, essa primeira janela do Alexandre Matos, vejo muitos comentários nas redes sociais, mas o Vasco gastou, né, foi a janela. No segundo levantamento do Espanhol Estatístico, é o quarto time que mais gastou. Chegou o Cleiton Silva, né, que já está regularizado para enfrentar o Nova Iguaçu no domingo. Ele chega para ser esse reserva do Verrete. Eu vi os 8 gols que ele marcou pelo Casa Pia nessa temporada, e, assim, é centroavante, sabe? Não é segundo atacante, não
Eu também
é
concordo com isso. Eu
ponta.
vi gente falando que, de repente, pode jogar com segundo atacante. Acho que numa circunstância muito específica de abafa, você vai jogar bola na área. Agora, não consegui imaginar ver ele e Verrete ali na frente. Me
Não.
parecem jogadores bem semelhantes em característica.
Exato. E até por característica, assim, seja até legal ter um outro cara igual ao Verrete, por exemplo, quando o Verrete não estiver à disposição, lógico. E também nesse abafa, botar o Piton para cruzar na área, assim. Ele, na ficha técnica, tem 1,84 m, cara. Eu vi lá no aeroporto. Ele tem uns centímetros a mais aí de altura. Então, assim, eu acho que ele vai ser esse reserva do Verrete. E acho uma aposta válida. Não conheço tanto jogador assim, mas é um jogador que fazia, né, uma boa temporada lá em Portugal, num time assim de pequena expressão lá de Lisboa. Só que eu acho que ainda tem carência, sim. De informação, a gente já tinha publicado que o Vasco, nesses últimos dias, iria atrás apenas de um atacante, né? E chegou, que é o Cleiton Silva. Então, assim, eu acho que um movimento a mais do Vasco, não sei se depois do susto de ontem, né? Assim, mas eu acho que um movimento a mais de contratação, por exemplo, de compra de direitos, talvez um empréstimo, uma oportunidade ali de mercado, aconteça nessa segunda janela ali, que é muito curta, né? E também vai ser o que a gente vai ver na semifinal e final, né? Vai que o departamento de futebol entende outra coisa, assim, precisa contratar, precisa reforçar o ataque e tal, esse meio de campo. Mas eu não apostaria, não, em grandes movimentações
Para
nesse
mim,
último dia.
já deixava uma proposta na mão desse Luan Dias aí. Fala aí, querido, vai fazer
Ele
um
foi mal no
teste aqui
Santos,
de
né?
um
Ele foi
mês aqui.
rebaixado com o
Ah,
Santos
mas
ano
quem vai
passado.
bem no Santos, Luciano Melo? O Santos está ferrado, meu amigo. Aqui
Mas
no
é.
Vasco é diferente.
Então, cara, eu me incluo nesse grupo que critica a janela do Alexandre Matos até agora. E a gente falou muitas vezes de três lacunas claras. A primeira ele preencheu rápido, que foi a zaga, e acho que o João Vitor preenche essa lacuna. É uma posição resolvida. Tanto que o Ramon, né, começou a colocar um zagueiro a mais nos jogos, e inicialmente eu aprovei. Hoje eu tenho minhas dúvidas de jogo a jogo quando que ele deve usar os três zagueiros. Mas para mim, as outras duas lacunas, cara. O que o Galdames é de terceiro de meio para mim, o esforço é segundo. Acho o esforço bom de bola, mas sem a bola, eu tenho quase convicção de que vai ficar professor doutor Zé Gabriel na primeira volância em jogos mais difíceis e a torcida vai ficar irritada. O Zé Gabriel, para mim, tem uma questão de concentração que é quase, quase nítida nos jogos, cara. E ele se concentra mais em jogos mais difíceis. E não tô defendendo ele, assim, isso é uma crítica, né? O cara não
Em
pode
clássicos.
ficar. O cara não pode ficar desconcentrado em jogos teoricamente mais simples, ele tá errado. Mas é difícil ele comprometer em jogo grande. Já comprometeu. Mas é bem menos comum. Ele não acontece com frequência isso. E eu acho o esforço ainda meio mole sem a bola. Eu preciso ver mais do esforço, tá? O Galdames eu já consigo cravar que marca mal. O esforço eu ainda consigo. Ainda preciso esperar. Mas eu tô achando ele meio mole sem a bola. E claramente é um cara bom de bola. Sabe jogar quando tá com a bola no pé. E o primeiro volante, para mim, claro, 5, não chegou. O cara que deveria ter chegado, na minha visão, não chegou. O esforço do Galdames, principalmente depois do Paulinho fora, o Jair um pouco menos, mas principalmente depois do desfalque do Paulinho, eu acho que são contratações úteis, são boas, mas não chegou camisa 5, na minha visão. Pode ser que o esforço se revele um monstro da camisa 5, né? Pitbull. Para mim, não é esse jogador. E o volante, e o ponta, que a gente pediu pra caramba, falou várias vezes, também não chegou. O Adson veio pro lugar do Peck, porque era Peck mais um, né? O que a gente falava é precisa chegar. O PEC fica e precisa trazer um ponta melhor do que o PEC. Lembra da gente comentar isso quando acabou o Campeonato Brasileiro? E não chegaram esses jogadores, João. Nessa janela interna, que posições você reforçaria?
Eu acho que eu compartilho um pouco dessa impressão. Eu acho que até, por exemplo, no setor defensivo, o time deu uma encorpada, né? Você conseguiu ali um reserva pro Léo Jardim, que é o Kehler, que enfim, a gente espera que não jogue tanto essa temporada, porque o Jardim, ainda bem, tem uma constância bem legal. Inclusive, vale destacar o papai Léo Jardim, que passou a noite em claro
Foi.
acompanhando o nascimento de seu filho, pouco dormiu, mas fez questão de ir para o jogo, e não só foi para o jogo, como foi uma peça crucial para a nossa classificação, boas defesas no tempo normal e também a defesa do pênalti. Aí você tem o Vitor Luiz na esquerda, né, um reserva para lateral. É, no setor de zaga ali, acho que a gente tem um bom grupo de zagueiros para formar aí uma boa defesa, independente das combinações que se faça ali. Acho que temos jogadores de qualidade e com experiência, né? Se pegar ali a média dos zagueiros, talvez o João Vitor é o mais novo, né? Enfim. E assim, só que eu concordo com você, não veio esse cincão definitivo, que muito se imaginou que pudesse ser o Cuéllar, e talvez ainda possa ser, tá? Meio do ano, soube que o Vasco não desistiu de Gustavo Cuéllar.
Posso falar uma coisa de meio do ano?
Está namorando o Gustavo Cuéllar até agora.
Falar uma coisa de meio do ano. Essa semana teve a informação que foi desmentida por todas as partes do Marlon Freitas. Tava pensando no elenco do Botafogo ontem, cara. O elenco do Botafogo hoje tem de volante Danilo Barbosa, Tchê, Marlon Freitas e...
Gregory.
E aí?
Deve vir o Alan, né?
Tá com pré-contrato assinado. No meio do ano vai chegar o Alan e, a qualquer momento, ano, sei lá, mês que vem, volta o Patrick de Paula, que teve uma lesão de um ano. O Botafogo não vai jogar o segundo semestre com 6 volantes, cara. Acho até que não é uma contratação pra ser feita nessa janela de abril. Mas eu aceito qualquer um desses 6 aí no Vasco. Cara, Patrick de Paula, que tá jogando pouco, voltando de lesão, em julho, quando reabrir. Qualquer um desses 6 jogadores aí, eu aceito no Vasco. Só deixa... Eu acho que a história do Marlon pode ser que não role agora e que não seja o Marlon. O Marlon pode crescer. Porque esses caras alternam, né? Por exemplo, o Tietchan tá mal esse ano e terminou o ano benzão. O Danilo já alternou. Todos esses, fora o Gregory que acabou de chegar, todos eles já alternaram no Botafogo. Mas são jogadores que, pra mim, no Vasco, teriam vaga tranquilamente. E tô quase cravando aqui que pro segundo semestre o Botafogo vai abrir mão de algum deles, porque é muita gente, né? São 6 jogadores para 2 posições no time titular.
Enfim, não chegou esse, pode ser que chegue no meio do ano, né? Eu não acredito que vá chegar um cincão de... Porque também o Marlon Freitas não é esse cincão exatamente, né? Ele é um volante que até encosta mais, pode ser mais defensivo, eventualmente, mas enfim... Gostaria da contratação do Marlon Freitas, inclusive. Uhum. Mas eu acho que o Vasco devia ter feito esse movimento quando o ódio ao Marlon Freitas estava incandescente, sei lá, umas 3 semanas atrás, porque agora, de repente, o Botafogo caindo para o Bragantino, tá aí com a vantagem, mas de repente pesa o clima lá de novo para todo mundo e pode rolar uma maior facilidade. Mas é difícil, né? Até porque a torcida do Botafogo odiava o Marlon Freitas até o Vasco fazer uma proposta. Então, não, quem vai liberar o Marlon Freitas pro Vasco, sei que lá, pá. Enfim.
Cara, o Marlon foi o melhor volante no primeiro turno do campeonato. Não é fácil arrumar esse tipo de jogador no mercado, não, cara. E eu gostava dele no Atlético Goianiense. Quando o Botafogo contratou, na virada de 22 para 23, eu falei na redação aqui várias vezes. Eu apresentava o podcast do Botafogo ainda na época, não apresento mais. Falei, acho ótima a contratação do Botafogo, Marlon Freitas, e hoje ele foi muito bem, exatamente, jogador que veio sem custo pro Botafogo. Cara, o primeiro turno dele, pra mim, ele foi o melhor meio campista até, nem só volante. Pra mim, ele jogou mais com o Eduardo, mais com o Rafael Veiga no primeiro turno, e caiu muito. Claramente tem uma questão psicológica ali, ele fez um gol contra o Flamengo, que ficou muito simbólico ali, no primeiro minuto do jogo, segundo, sei lá.
E a piscadinha acabou
Não, a piscadinha é coisa de maluco, enfim, aquilo ali. O jogo já tava 3x3, cara, você tinha feito 3x0 e tomado um empate. E você pisca nos acréscimos. Tudo bem, o empate era bom resultado pro Botafogo, mantinha o Palmeiras a 6 pontos. Mas foi coisa de louco ali, aquela piscadinha. Mas pra mim é um jogador com muito potencial, cara. Acho que esse meio campo do Vasco às vezes falta saúde, entendeu? Jogadores fortes, que se corram muito. O Paulinho, né? O Paulinho era o símbolo disso. O meio campo hoje do Vasco, pra mim, falta um pouco de saúde nesse meio campo. E o Marlon entregaria isso com louvor. Pra mim é um jogador que eu gosto muito.
Vamos ver o que acontece, eu também gostaria. Mas, por exemplo, o tal do reserva para o Paier. Não tem, né? E até falava com o Bruno, se não me engano, no último podcast. É difícil, de fato, você arrumar um cara com uma qualidade semelhante ao Paier para tu botar de reserva, né? Não existe, né? Se você encontrar, você vai tentar dar um jeito de botar ele no time. Mas, assim, precisava de um outro meia, né? Acho que quem pode fazer mais isso agora, como falei em algum momento, é o Galdames. Ser um reserva do Payet, numa eventualidade e tudo mais, acho que pode jogar mais avançado, mas não veio. Veio agora o reserva do Verrete, e aí, enfim, é um jogador que a gente... Bom, alguém via jogo do querido Casapia aqui? É. Fala para mim, sinceramente. Difícil, né? A gente vê os gols, vê os scouts, vê a galera que supostamente viu mais, né? E que faz as análises. Não supostamente, tem gente que vive disso aí, de assistir futebol e tudo. É, a gente procura saber. Parece ser um cara com até... vivendo um bom momento lá no futebol português, lá num time mediano, né? Mediano para pequeno lá, sem muita tradição, mas de média, de meio de tabela lá em Portugal, mas com números até interessantes, até semelhantes com o tal do André Silva, lá do Vitória Guimarães, que não sei por que o André Silva, a galera tava empolgada pra caramba, enchendo o Instagram do cara, e o do Cleiton Silva, a galera ficou meio... Cleiton Silva, não sei. São jogadores que, enfim, a gente pouco conhece, tanto um quanto o outro, né? Eu, pelo menos, mas enfim, vamos ver aí o que ele pode ajudar. Mas eu acho que faltou, sim, mais uma vez, um nome de não necessariamente um nome, mas um nome, um jogador de maior impacto no setor ofensivo, né? A gente gastou muito com o Adson, que é um cara que pode evoluir aí, me parece ter suas virtudes com a bola e tal, um cara que tem suas qualidades. Você gastou um dinheiro, pode vir a gastar um dinheiro, mas trouxe o David, que tem seus problemas técnicos, apesar de também, na minha visão, ter sua utilidade, ainda mais em algumas circunstâncias de jogo, enfim, vindo do segundo tempo. Mas faltou, né? Faltou aquele Verrete e mais um. Quem que é esse mais um? E esse mais um que eu esperava que pudesse ser um nome impactante. E eu acho que se houvesse a chegada desse jogador de ataque mais impactante, talvez a impressão geral da janela do Vasco fosse um pouco melhor, né? E assim, acho difícil nesse momento, no mercado interno, você encontrar. Pode ser que acho que pode até se procurar, mas eu acho que se esperava já nessa primeira janela vinda da Europa... não necessariamente da Europa, mas nessa primeira janela, vindo um jogador com esse maior peso no ataque, não veio. E agora vamos ver o que se faz com esses jogadores do mercado nacional. Acho que também dá para garimpar, se não jogadores para chegarem e mudar o patamar, elevar totalmente, mas para encorpar o elenco. Por exemplo, o Marlon Freitas seria encorparia ali o setor de meio campo do
com
Vasco.
Com certeza.
Mas... se arrumar um outro pontinho aí, que esteja se destacando em algum estadual para, enfim, também vir ajudar. Mas, assim, é isso. Acho que também se criou uma expectativa muito grande com a chegada do Alexandre Matos, que já começa com a contratação do João Vitor, não sei quantos milhões, here we go. E aí a gente pensou, caramba, agora vai de vez. Vamos fazer aí uma janela... de destaque, e não foi tanto de destaque assim, acho que foi uma janela, repito, que deu uma encorpada, setor de zaga, trouxe ali o Galdames, Sforza, mas perdeu o Paulinho e Jair, por outro lado, que é um abalo grande, mas no campo de ataque, nos jogadores que mudam o placar, acho que o grande acréscimo que a gente teve mesmo, de fato, nessa temporada é um Payet mais fino e mais integrado ao sistema do time, enfim, ao jogo coletivo do Vasco, capaz de com a sua capacidade técnica, fazer a diferença para a gente, porque Adson ainda está por se provar, David, jogador ali que nos parece no máximo útil em algum momento, mas não passa disso, e aquele diferente mesmo, aquele que dá uma subida no sarrafo, não chegou. Talvez chegue no meio do ano, acredito que ainda vamos ter um espaço na janela de meio do ano para trazer algumas peças importantes. E a gente torce muito para que chegue nessa janela precisando de um ajuste aqui, de um complemento ali, e não de salvar a desgraça, né? Salvar o barco afundando. Acredito que não vai acontecer, vamos torcer muito para não acontecer. Acho que o time começa de um estágio superior do que começou o ano passado. Mas é isso, né? Acho que ainda esperamos por mais destaques, especialmente no ataque. O Vasco, desde que virou SAF, nesse sentido do ataque ali, dos pontas, não conseguiu trazer ainda, né? Ah. Um nome, de fato, para dar aquela segurança, né? Foram apostas ali o Orellano, o Adson, o David, enfim, vai lembrar, o Serginho, o Rossi, e não chega o Luciano Rodrigues, entendeu? Não chega o cara para falar, caramba, chegou um segundo atacante, um pontinho aí, nervoso para elevar o patamar do time, talvez na segunda janela.
Veremos os próximos passos, então. Lembrando, domingo, casa cheia no Maracanã, primeiro jogo da semifinal contra o Nova Iguaçu, 6:30. João Almirante vai ao Maracanã.
Imagina o climinho, Luciano Melo, no Maracanã, se o Vasco tivesse ido de cruzeiro ontem. Caraca, ia ser complicado demais. O pessoal já estava vendendo ingresso.
Ah, não, eu comentaria. Dos 50 mil já vendidos, iam aparecer uns 30 mil no Maracanã se fosse eliminação ontem. Ia ser tipo isso. Público pagante. Ah, Vasco anuncia 50 mil vendidos. Público pagante, 29.870.
Ia ser presente, um negócio assim. Né? Público presente.
É. E você vai ao Maracanã, João?
Vou ao Maracanã, já comprei o ingresso meu, da minha companheira, estaremos lá no Maracanã. E olha, pô, quero acreditar que o time vai querer dar uma resposta sobre essa partida cachorra que fez ontem no segundo tempo. E uma coisa interessante que a gente não apontou aqui, que eu percebi logo no final, comentamos ontem no Portão 9, imediatamente depois da classificação, jogadores correram, Verrete, foi todo mundo se abraçar, madurou 30 segundos.
Fizeram uma roda ali, né?
E logo depois estava todo mundo junto, cara fechada, os caras dando papo. Assim, eu acho que o Vasco hoje pode ter várias deficiências, mas uma que não tem é um grupo descomprometido. Muito pelo contrário, o Vasco parece ter hoje um grupo de jogadores muito comprometido com o clube e tal, com seriedade, que ontem vacilou, acho até que subiu num saltinho que não pode subir nunca. Esse time não pode subir nunca no salto contra ninguém, tem que jogar sempre no limite. Mas eu acho que a rapaziada teve uma cobrança interna forte ali também, por conta do que aconteceu na partida de ontem. Era para ter sido um jogo muito mais tranquilo. O Vasco encaminhava uma boa vitória e por desatenção, por salto alto, chegou um momento do jogo que era balãozinho, fatiada, sorrisinho, quando as coisas ainda não estavam definidas. E bom, que tenha servido de lição para os próximos desafios da temporada. Agora também, por outro lado, acho difícil que tenha algum jogo daqui para frente que o Vasco possa se dar ao luxo de um salto alto qualquer, né?
Porque essa semifinal o Vasco acaba agora, tendo a obrigação, né? Era uma semifinal que o Vasco vem de uma sequência, acho que os últimos dois vão ser esses jogos contra o Nova Iguaçu, que era jogos que você só tem a perder. Porque a partir do momento que o Vasco ganhou do Botafogo, o Vasco tinha a obrigação de ganhar de Volta Redonda e Portuguesa para se classificar. Se não ganhasse dos dois, não ia se classificar. Tinha a obrigação de passar de Marcílio Dias e Água Santa. Então foram quatro jogos seguidos. O Vasco não venceu os quatro porque empatou com a Água Santa, mas venceu nos pênaltis. Mas enfim, o Vasco passou ileso por esses... Ileso, né? Com escoriações por esses quatro jogos. E agora acaba que o Vasco tem a obrigação de ir para a final do Carioca. Não, eu achei que seriam os dois clássicos, né? Ninguém ia ter obrigação de nada. Mas a verdade é, não sei se crise, mas vai criar um problema grande no Vasco se o Vasco não for para a final do Campeonato Carioca. E agora esse time tá pegando casca nessa coisa de tem obrigação de vencer, tem feito gols cedo até, né, nos últimos jogos. Conseguiu fazer gols cedo nesses jogos que tinha obrigação de vencer. Vamos ver como é que vai ser no domingo, um estádio que o Vasco está acostumado também a jogar, já fez dois clássicos lá esse ano contra Flamengo e Fluminense. E esse grupo tem isso que você falou, João, até porque tem muito remanescente do ano passado, a comissão técnica é remanescente. Esse grupo tem uma virada de chave psicológica aí, né, de um time que acredita, até pela forma como o Vasco escapou do rebaixamento, depois de estar tão mal no campeonato, esses caras acreditam que vão vencer. Várias vezes eles acreditam errado. Mas eles acreditam que vão vencer essa virada de lá. E acho que é uma virada de chave psicológica importante para a torcida também, sabe? A torcida vê esses caras, a torcida vê o Ramon Dias, fala, pô, esses caras vão tentar dar um jeito. Sim, todo mundo sabe que vai tentar dar um jeito de vencer, mas esses caras vão conseguir, esses caras vão dar um jeito. Tudo bem que não estavam pensando assim aos 44 do segundo tempo ontem, quando estava 3-2 por Água Santa, mas conseguiram dar um jeito.
Testaram a fé.
É. conseguiram
a fé do torcedor.
Conseguiram dar um jeito contra o Água Santa e agora será contra o Nova Iguaçu. A gente vai voltar então na segunda-feira cedo para falar dessa partida. Murito, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, João. Valeu, pessoal que está nos acompanhando. Até a próxima. Houve essa cobrança interna da comissão técnica e houve essa cobrança externa também, né? O Emiliano falou que não gostou de nada que viu ontem no segundo tempo. Então, com certeza, ele teve essa cobrança no vestiário do Vasco e já mirando a semifinal do Campeonato Carioca, né? Vai ser um jogo que eu acho que o Vasco não vai poder se dar ao luxo de qualquer coisa, assim. O Vasco vai ter que competir os 180 minutos das duas semifinais. E no último podcast aqui a gente encerrou falando que o Vasco tinha que confirmar o favoritismo contra o Água Santa e contra o Nova Iguaçu. Foi o que sufocou ontem, mas confirmou. O Vasco não chegava às semifinais do Cariocão.
Terceira fase
da Copa do Brasil desde 2019. Então, assim, é um retrato do início do Vasco nos últimos anos. E é de como as coisas estão mudando, né? Pouco a pouco, com sufoco ontem, mas é importante mudar. Também deixar aqui um convite, Luciano. Hoje é Dia da Mulher, né? Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que estão nos acompanhando. Vai ter uma matéria muito legal da Manu, daqui a pouco aqui no GE, sobre a Kátia dos Santos, que é a CFO do Vasco, a pessoa que cuida do dinheiro do Vasco. Então, essa pessoa é muito importante no dia a dia da 787 também. Uma entrevista com ela bem legal lá, que a gente já deixa o convite aqui para a galera ler daqui a pouquinho aqui no GE. Valeu, um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando.
Valeu, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Bem-vindo de volta aqui depois de longas férias. Abraço também para o Bruno, para todo mundo que nos assiste. E domingo, dia de Maracanã, como eu disse anteriormente, espero que o Vasco dê uma resposta para essa atuação que teve no segundo tempo, que o time tenha concentração, tenha foco, intensidade ao longo de toda a disputa para confirmar o seu amplo favoritismo, ainda que o Nova Iguaçu tenha sido a surpresa do campeonato, tenha metido aí na Copa do Brasil 8-0 em cima de um time aí, time que vem com uma moral, vem de franco atirador também, vem sem pressão, né, sem essa obrigação e responsabilidade é toda nossa, e o Vasco tem que confirmar que comece já no domingo, revertendo a vantagem do empate que desfruta o nosso Nova Iguaçu. Para cima deles, e acredito que se for focado, se for intenso, concentrado, o Vasco tem tudo para já começar a colocar o pé na final do Campeonato Carioca nesse domingo. E em estando na final, vamos ter que cair para dentro também, porque Ramon Dias há de marcar o seu nome na história desse clube com um título. É o que eu torço e é o que eu acredito.
É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina. É o GE Vasco.